10:36, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 12 de junho de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Grave acidente deixa 4 mortos na PR-280 em Clevelândia, sudoeste do Paraná. A batida envolveu um carro, uma caminhonete e uma carreta nesta manhã. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. Triste notícia. 4 homens, de fato, morreram, vítimas deste acidente na manhã desta segunda-feira, PR-280, entre Clevelândia e Mariópolis. Como você já trazia essa informação, 3 veículos, um Celta, uma S10 e uma carreta se envolveram na colisão. As vítimas fatais, Lucian, todas estavam a bordo do Celta. A colisão do Celta contra a carreta foi registrada por volta das 8 horas da manhã, agora são 10:37, pouco mais de 2 horas e meia, na altura do Campo Alto, comunidade do Campo Alto, em Clevelândia. O Celta trafegava sentido Mariópolis a Clevelândia, quando, ao tentar uma ultrapassagem, colidiu de frente com a carreta que trafegava, portanto, em sentido contrário. O Celta foi projetado ainda contra uma S10. A carreta, que é da cidade de Xanxerê, Santa Catarina, e a S10 da cidade de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, colidiram ainda contra os barrancos laterais da pista. Quem passou pelo local logo cedo, Lucian, relatou que havia muita neblina. No Celta viajavam 4 homens, que seriam da cidade de Dois Vizinhos, que fica também no sudoeste do estado. Todos, portanto, entraram em óbito no local. Os corpos acabaram sendo recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco para identificação agora há pouco e, em seguida, estarão sendo liberados aos familiares. Na S10 viajava um casal de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, que não sofreu ferimentos. O condutor da carreta também não se feriu. O SAMU da base de Clevelândia, unidade avançada da base de Pato Branco, Corpo de Bombeiros de Pato Branco, Brigada Comunitária de Clevelândia e a Polícia Rodoviária Estadual trabalharam prestando atendimento, portanto, a esse grave acidente no sudoeste do Paraná na manhã de hoje, por volta das 8 horas, que resultou na morte de 4 pessoas. Lucian.
E o aeroporto de Foz do Iguaçu reabriu após uma ameaça de bomba dentro de um avião. Roberto Benjamin, alguém foi preso nessa situação em Foz?
Foi preso. Policiais federais foram acionados. Isso aconteceu ontem à noite para verificar uma possível ameaça de bomba no interior do aeronave, lá no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. Eram 9 horas da noite, Lucian, durante o embarque em uma aeronave que teria como destino a cidade de Santiago, no Chile. Um dos passageiros informou para uma das comissárias que estaria de posse de uma bomba. Maluco homem, né? Disse para a comissária, ó, eu estou com uma bomba. Imediatamente, equipes da Polícia Federal foram acionadas para iniciar os protocolos de segurança e de gerenciamento de crise. O aeroporto, Lucian, foi fechado para pouso e decolagem, por período aí mais ou menos de 2 horas. A aeronave foi evacuada e direcionada para um local afastado e seguro para a avaliação da equipe técnica. E após entrevista preliminar, ainda na aeronave, foi constatado que o passageiro trabalha no ramo de hotelaria e estaria viajando a serviço. Ele foi detido, retirado da aeronave e levado para o posto da Polícia Federal. Nenhum artefato foi encontrado. O aeroporto foi reaberto para pousos e decolagens, os passageiros liberados para embarcar. Portanto, após a aeronave ter sido inspecionada e nenhuma ameaça, nenhum artefato foi encontrado, o passageiro, portanto, preso em flagrante, encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, e agora vai ter aí as suas consequências. A condenação desses casos, Lucian, pode chegar a 5 anos de reclusão.
Obrigado, Roberto, pelas suas informações. O fim de semana registrou 3 acidentes envolvendo trens em Curitiba e também na região metropolitana aqui da capital. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, traz o balanço. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes da CBN. Segundo informações divulgadas no site do Corpo de Bombeiros, somente nos primeiros 12 dias deste mês foram registrados 6 atropelamentos por trens em Curitiba e na na região metropolitana, o que aponta um acidente a cada 2 dias. O último atropelamento aconteceu na tarde deste domingo, no cruzamento da linha férrea com a rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na Grande Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um rapaz de 25 anos, que estava de bicicleta, foi atropelado pela locomotiva. Em razão da gravidade dos ferimentos, o ciclista foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Cajuru. Os outros 2 acidentes, que também aconteceram no fim de semana, foram registrados no sábado, no bairro Cajuru, em Curitiba. Nessas 2 situações, uma das pessoas ficou em estado grave e a outra teve apenas ferimentos leves. Conforme os dados do Corpo de Bombeiros, houve um aumento significativo de acidentes, pois nos últimos 5 meses foram contabilizados 10 atropelamentos em cruzamentos com linhas férreas, o que totaliza 16 acidentes desde o início deste ano, apenas em Curitiba e região metropolitana. E para tentar diminuir esse tipo de acidente, o especialista em trânsito Reginaldo Koga afirmou que é necessário melhorar a sinalização nos cruzamentos das linhas férreas para reduzir acidentes e atropelamentos.
Para se diminuir o número de acidentes que envolvem os trens, existe até um projeto aqui em Curitiba de tentar o desvio dos trens. Isso reduziria, mas em relação a, especificamente aos cruzamentos que existem, independente deles serem tirados do perímetro urbano, tem que haver uma sinalização adequada, uma sinalização luminosa, a sinalização sonora por parte da composição que vai fazer o cruzamento da via por onde passam os veículos. E também a sugestão é que tenham as cancelas. As cancelas servem como um limitador para que impeça que o veículo avance sobre a linha férrea e acabe resultando em acidentes com gravidade.
Em todo o estado, desde o começo deste ano, foram contabilizados 19 acidentes envolvendo trens no Paraná. Excluindo os 16 acidentes que aconteceram em cruzamentos de linhas férreas localizados em Curitiba e em Pinhais, na região metropolitana, os outros acidentes aconteceram em Balsa Nova, Irati e Apucarana. Mas esse relatório do Corpo de Bombeiros, ele não traz um acidente que foi bem marcante, que aconteceu em março, Lucian, né? Que foi no dia 9 de março. Que aconteceu em Jandaia do Sul, no norte do estado, onde 5 pessoas morreram após a colisão entre um trem e um ônibus escolar que transportava alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Entre as vítimas estavam 3 estudantes da instituição. Esse acidente ele não foi localizado nesse relatório, mas ele está devidamente registrado, sim. Infelizmente, tem que ter uma sinalização maior, melhor, mais abrangente e também um cuidado, tanto de pedestre, motoristas e ciclistas ao se aproximarem de linhas férreas. Lucian?
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. 9 pessoas, entre elas 3 crianças, ficaram feridas num acidente entre 2 carros em Cianorte. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. O acidente foi nesse domingo na PR-323 em Cianorte. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um Renault Oroch com placas de Catanduva, em São Paulo, e um Fiat Palio com placas de Cianorte. A batida aconteceu quando o Palio cruzava a PR-323 no trevo de acesso a São Lourenço, que é um distrito de Cianorte. Ele foi atingido de lado pelo Renault, que capotou. O Renault capotou o veículo. O acidente mobilizou equipes do SAMU Móvel, SAMU Aéreo, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual. No Renault estavam um motorista de 58 anos, que fez o teste do bafômetro e deu negativo, e 2 passageiros, um de 65 anos e uma criança de 4 anos. No Fiat estavam um motorista de 49 anos, 2 mulheres de 49 e 33 anos, um homem de 69 anos e 2 crianças de 4 e 5 anos. Os feridos foram levados para hospitais da região, mas sem ferimentos graves. O motorista do Palio foi autuado por dirigir com excesso de passageiros no carro. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações aqui no CBN Paraná. Polícia e bombeiros montam força-tarefa para realizar buscas por criança desaparecida em Parque de Londrina. Menino de 2 anos sumiu na tarde de sábado depois de um passeio com a mãe e o namorado dela na área que está fechada há 7 anos para visitação. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando, estão empenhados, isso desde a tarde de sábado, com esse objetivo de encontrar um menino de 2 anos que teria desaparecido no Parque da Issaquiqueda, na usina Três Bocas, aqui na Zona Sul de Londrina. Esse desaparecimento foi informado às autoridades pela mãe da criança, que disse que passou a tarde com o menino e o namorado na área e que o filho sumiu depois disso. O casal chegou a ser encaminhado para a delegacia, mas foi liberado após o depoimento. O relato deles dá conta de que o garoto, identificado como Thiago Vinícius, teria sido colocado no carro depois de um passeio e que ele teria saído do veículo e desaparecido sem que eles percebessem. E que a polícia disse também, eles disseram à polícia, né, o casal, que deu conta da ausência da criança no caminho para casa, a cerca de 2 quilômetros do parque apenas. Foi quando a mãe avisou alguns moradores da área e depois a polícia foi acionada. Vale lembrar que esse parque está fechado para visitação há cerca de 7 anos, isso depois de ter tido, né, a estrutura destruída por um temporal. Apesar disso, também não há controle da entrada e saída das pessoas no local. Assim que a polícia foi acionada, os trabalhos de busca tiveram início, a PM isolou a área para que os bombeiros pudessem atuar de uma melhor forma, e as equipes iniciaram as buscas ainda na tarde de sábado, retomaram no domingo e hoje cedo também, mas até agora nenhuma pista do paradeiro da criança aqui na cidade. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. História estranha, né? Mal contada. Vamos esperar aí a investigação da polícia e torcer para que esteja bem este menino de 2 aninhos. Ponta Grossa é uma das 3 cidades do Brasil selecionadas para receber a metodologia de destino turístico inteligente. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A seleção é feita pelo Ministério do Turismo e Ponta Grossa ficou atrás de Foz do Iguaçu e Goiânia. O resultado foi divulgado após análise da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, além do SEBRAE. Os municípios terão a primeira capacitação realizada na sede do Ministério do Turismo em Brasília, ainda no mês de junho. O Destino Turístico Inteligente tem foco no turismo inovador, tecnológico e sustentável, que agrega o desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Para ser um destino turístico inteligente, o município precisa ser um espaço turístico inovador, acessível a todos, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica que assuma o desenvolvimento sustentável no território. Os municípios participantes foram selecionados a partir de critérios como conectividade, disponibilização de internet pública gratuita e índices de empreendedorismo e de desenvolvimento humano. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.